João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
E aí está o primeiro berbicacho do segundo mandato, o jogo político. Espera pela decisão do VAR constitucional, já que o árbitro Marcelo, ele próprio constitucionalista, viu a falta, fez uma advertência, mas mandou jogar. Só que António Costa, qual árbitro assistente, já tinha assinalado fora do jogo parlamentar. O primeiro-ministro adjetivou a mensagem do presidente como rica, criativa e inovadora, mas porque lei é lei, desta vez, ao contrário do que fez no ano passado, Costa fez entrar em campo os juízes do Palácio Rato. Tom de quem espera uma leitura do jogo que sirva de clarificação e bitola para o resto da legislatura. Vai ser o tema forte desta edição do Bloco Central, onde alinham Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, por quem hoje vou começar. O presidente disse ao Expresso que o direito serve a política e não o contrário. Há um ano, perante uma situação com contornos muito semelhantes, Costa tinha optado por evitar o conflito com o presidente e com o Parlamento. Desta vez, perante a falta do constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa, acaba por recorrer ao Palácio Raton. Pedro Adão e Silva, nesta segunda parte do jogo, já se percebeu que a relação entre os palácios mudou de atitude de jogo?
Eu não sou capaz de ser tão definitivo, mas já começas por essa declaração do Presidente da República ao Expresso, em que ele diz que é o direito que serve a política, não é a política que serve o direito. Eu acrescentaria, convém que a política não abuse e não sirva à vontade do direito. E, de certo modo, esta criatividade, que até pode, em última análise, acabar por ser útil a António Costa, do Presidente da República, pode estar a abusar do direito. E direi qualquer coisa à frente sobre isso. Eu acho que o principal risco desta decisão tem pouco a ver com este governo e com o curto prazo, é mais um problema para o médio prazo. Agora, porquê que António Costa fez agora aquilo que não fez quando já se passou algo de semelhante no suplementar? Porque, na verdade, quis assinalar este facto e marcar o território e garantir que este precedente não é para, não é para repetir. Eu julgo que é essa a principal mensagem do Primeiro-Ministro. Agora, sendo isto uma luta justa, porque é uma luta sobre as regras do jogo, e as regras do jogo são uma questão séria, e nós não alteramos as regras à medida do interesse conjuntural de cada momento ou de uma discussão substantiva sobre aquilo que está em causa. Quer dizer, se havia aquele jogo, não sei se recordam, que o Calvin jogava, que era o Calvin Ball, não é? Que as regras estavam sempre a mudar à medida que o jogo do Calvin com o Hobbes ia decorrendo. E a única regra é que não havia regras. Isto não é assim em democracia, mas sendo isto uma luta justa, porque é em torno das regras do jogo, é num campo de batalha muito difícil, porque o tema são os apoios sociais num contexto em que as pessoas precisam mesmo de apoios sociais e de respostas das políticas públicas, e portanto isto torna a discussão muito, muito difícil, e eventualmente é por isso também que o Presidente da República aproveita esta oportunidade para, no fundo, se distanciar do Governo, ele que tantas vezes é acusado de dar excessivamente a mão ao Governo, de apoiar excessivamente o Governo, e, portanto, no fundo, afasta-se, e indo ao encontro daquilo que é a vontade das várias oposições, mas eu continuo a achar que, dos vários riscos que decorrem desta decisão, ou não decisão do Presidente da República, não decisão de enviar para o Constitucional, o menor dos riscos é alguma divergência estratégica entre Belém e São Bento. Acho que isso é uma questão verdadeiramente conjuntural, de tal forma que hoje, em declarações ao Expresso, o Presidente da República já vira a página, quer dizer, no fundo quer deixar para trás este episódio, já quer olhar para a frente, falando da necessidade de se viabilizar os próximos dois orçamentos, o que coloca a estabilidade e a governabilidade num horizonte quase de legislatura. Esse é o menor dos problemas. Há outros problemas mais sérios, entre eles a ideia de nós tornarmos o Tribunal Constitucional de novo o centro da disputa política. Já experimentámos isso num passado recente e não parece que tenha sido particularmente útil à democracia portuguesa.
Já volto a ti, Pedro Adão e Silva. Antes, Pedro Marques Lopes, me vindo também. Como é que viste esta primeira divergência, mesmo que não de fundo, mas pelo menos de formato, entre Belém e São Bento?
Eu acho que a divergência é de fundo, ou melhor dito, eu acho que marca uma nova temporada de relações institucionais, ou pelo menos da relação entre a Presidência da República e entre o Governo. Mas eu acho que podíamos ir, já lá ia, não está em causa a eventual bondade da medida ou não, quer dizer, eu olho para esta medida com agrado, olho com esta medida até como uma medida que faria sentido que estivesse estado no orçamento, porque as pessoas que são abrangidas, ou as pessoas que seriam abrangidas, ou que são, ou vão ser abrangidas por esta medida, estavam particularmente, enfim, não estão particularmente desprotegidas, mas estavam desprotegidas e mereciam, na minha opinião, esta proteção. Mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que aqui, eu acho que não há dúvidas nenhuma.
As pessoas já estavam protegidas. Há uma alteração no âmbito da proteção.
Claro.
Não é como se as pessoas não estivessem protegidas.
Não. Se me expliquei mal, posso-me ter explicado mal, de estarem mais protegidas.
É só para não pareceres a Catarina Martins, que está sempre a falar de uma realidade paralela, do ponto de vista dos assuntos, não é?
Eu acho que não corre esse risco, estou convencido, mas pronto.
Eu sei que não.
Mas qualquer constitucionalista dirá que é evidente a inconstitucionalidade desta medida. É evidente. Lendo o artigo 167, número 2, quer dizer, é chapado. A solução que o Primeiro-Ministro disse que o Presidente tinha que ser criativa, não é criativa coisa nenhuma, quer dizer, não é. Isto é inconstitucional, lamento, quer dizer, não. E eu não sou ninguém para dizer, mas são todos os constitucionalistas e basta ler a letra da lei. E, portanto, parece-me evidente que a pessoa que tem como responsabilidade primeira garantir e fazer cumprir a Constituição, devia ter outro tipo de atitude.
E porquê é que não teve já agora?
Pois, na minha opinião, há várias razões. Eu começo por aquilo que enunciei. Eu acho que há aqui um novo relacionamento. Isto tem a ver com uma disputa de poder que, na minha opinião, isso também pode ser para mais tarde, Marcelo Rebelo de Sousa está a medir mal. E esta disputa de poder tem todas as condições para correr melhor a António Costa do que a Marcelo Rebelo de Sousa. Primeiro, porque Marcelo Rebelo de Sousa, se vai em busca de aliados, não tem esses aliados na Assembleia da República, digamos assim, pondo isto em termos já muito demasiadamente táticos. Depois, porque Marcelo Rebelo de Sousa terá sempre este entrave no Tribunal Constitucional, o Pedro notava isso, de que era problemático nós voltarmos a mandar a enviar a luta política para o Tribunal Constitucional, mas sim, neste caso, por exemplo, o Presidente da República vai sair claramente derrotado. E em terceiro lugar, essa vantagem para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, é que ele vai ter duas vitórias e meia, digamos assim. Eu li ontem um pequeno texto do Francisco Mendes da Silva que dizia, e eu concordo inteiramente com ele, e por isso o cito, que isto de facto, no limite, agora as pessoas iam receber este dinheiro, e esse dinheiro era-lhes enviado pelo Estado, o governo é que é o poder executivo, e portanto iam ficar satisfeitas, depois a situação havia de melhorar e elas estariam bem também por causa desse mais esse apoio, e depois sairia a decisão do Tribunal Constitucional que diria que António Costa tinha razão. Portanto, seria tudo eventualmente bom para António Costa. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou um período, aproveitou uma causa popular neste momento para abrir, para aproveitar o atrito evidente. Eu não sei quem é que foi a responsabilidade, se foi de António Costa, se foi do Presidente da República. mas que houve aqui um atrito que poderia não ser assim resolvido, parece-me claro. Quer dizer, houve uma vontade
de tornar público
este atrito, porque poderia ser resolvido. Aliás, eu acho que Marcelo Rebelo Sousa deu um passo quando disse que, como constitucionalista, achava, nós falamos disso a semana passada, achava que aquilo era inconstitucional, mas como político, eu acho que isso até foi uma maneira de abrir a porta. António Costa foi perfeitamente inflexível. E agora volto àquilo que tem a ver com inflexibilidade. Eu acho que as pessoas não quero dizer as pessoas, mas há aqui um tema que é bom que se perceba. Abrir a porta a esta possibilidade de se fazer despesas ou diminuir receitas no orçamento faz com que o orçamento possa ser, a partir de uma determinada altura, perfeitamente uma coisa com desinteresse, que se pode alterar, que se pode fazer retificativos em cima de retificativos e deixa de ter conteúdo. É por isso que o 160 e 167 número 2 existe. É para que o orçamento tenha alguma força e que as forças políticas se responsabilizem por aquilo que ali está. E se não se responsabiliza, a lei não as deixa, que ela não as responsabilizem. Esta é a função direta. Dir-me-ás. Bom, António Costa também já o fez. Na questão das leis das 35 horas, poderíamos pensar nisso, não é? Na questão do suplementar, a mesma coisa. É tudo verdade. É por isso que eu tenho algum prurido mais do que prurido, tenho algumas dúvidas em dizer que há aqui um culpado e há aqui um inocente. Sim, o Presidente da República não devia ter promulgado. É verdade. Podemos dizer que António Costa está virgem neste assunto e, portanto, é o grande defensor da Constituição? Também não, porque também já tem antecedentes. Portanto, estamos perante o início, digamos assim, de uma guerra. Esta batalha, na minha opinião, vai ser, e resumindo muito, esta batalha vai ser perdida por Marcelo Rebelo de Sousa. E as consequências futuras, enfim, logo veremos agora. Também interessa António Costa, e isso posso dizer mais tarde, separar-se de Marcelo Rebelo de Sousa, porque vai ter umas eleições que tem que conquistar algum eleitorado à esquerda, e o Presidente da República, para ser o pivô da reconstrução da direita, eu digo pivô, não digo o reconstrutor, vai precisar de dar sinais de que está longe do Partido Socialista. Mas isso podemos falar daqui a um bocadinho.
Pedro Adão e Silva, ainda pegando nesta ideia e no facto de António Costa ter recorrido ao Tribunal Constitucional, dizia ontem que não poderia ser aberto aqui um precedente e era preciso haver aqui uma clarificação, e a pergunta que eu te colocava é exatamente: havia outra solução para António Costa perante esta carta branca, como lhe chamou, dada pelo Presidente?
O que o Presidente da República sugere, eu acho que esse é o elemento de criatividade na nota do Presidente da República, é a ideia de que é o Governo que cabe interpretar quais é que são as medidas ou as leis da Assembleia da República que podem ser aplicadas dentro dos tetos do Orçamento do Estado. É essa a criatividade. No fundo, nós podemos ler aquela nota do Presidente da República como governamentalizando ainda mais aquilo que são as decisões que emanam do Parlamento, inclusivamente a lei do orçamento. E, portanto, o Primeiro-Ministro poderia ter utilizado essa margem de manobra para fingir que não se passava nada.
Qual era o risco que isso acarretava?
O risco é aquele que, aliás, António Costa sublinhou, que é o da incerteza. Porque eu não sei bem o que é esta ideia de haver uma espécie de teto para a despesa, que as pessoas depois tinham direito ao benefício até ao montante que estava disponível no orçamento do Estado, porque não era um montante que tinha sido pensado para aquele benefício. Eu quero só dizer uma coisa telegráfica sobre a questão substantiva. Na minha opinião, nem sei como lhe hei de chamar, este apoio extraordinário aos rendimentos do trabalho ou a nova prestação social, para utilizar a expressão que por alturas do Orçamento do Estado foi utilizada, não sei se em primeiro lugar, pelo Bloco de Esquerda, isto estava condenado a acabar mal. Porque quando as pessoas não se preocupam em desenhar políticas que são que respeitam a coerência do sistema, fica uma manta de retalhos, cheia de fragilidades, e que acaba por não agradar a ninguém. E é aquilo que temos com esta medida. O caminho mais eficaz e mais eficiente, na altura eu julgo que falámos disso, o caminho mais eficaz e mais eficiente tinha sido flexibilizar as regras de acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego e alargar o âmbito do rendimento social de inserção. Quer dizer, nós temos um conjunto de mínimos sociais, um instrumento dirigido àqueles que têm contribuições anteriores, que é o subsídio de desemprego, e outro dirigido àqueles que não têm contribuições suficientes, que é o rendimento social de inserção. Quis criar aqui um conjunto de outros instrumentos para, vamos ser claros, para que pessoas que têm algum tipo de inserção com precariedade no mercado de trabalho, mas que têm um perfil diferente daquele perfil que nós associamos aos beneficiários do rendimento social de inserção, não fossem beneficiários do rendimento social de inserção. Ah, e a partir daí a discussão estava estragada. E, portanto, foi isso que aconteceu e, no fundo, esta discussão tem inscrita na sua gente e no processo negocial no Orçamento do Estado as razões do seu falhanço. Também não podemos esquecer, e é por isso que eu acho que é preciso ter cuidado com o discurso sobre os apoios. Bom, primeiro, o montante global dos apoios à perda de rendimentos entre layoffs, subsídios de desemprego, que foram flexibilizados, esta nova medida e outros apoios, é muito significativo. E é muito significativo num país, aliás o FMI dava conta disso, que tem uma margem de manobra orçamental e uma dívida pública que cresceu significativamente ao longo de 2020. Quase 15 pontos percentuais. E, portanto, nós achar que podemos agir como se isso não acontecesse, não é verdade. E depois, este foi um tema, reparem, a dívida pública cresceu de 116,8% do PIB para 133,6% do PIB em 2020. E nós não podemos esquecer que isto é, este apoio entrou na proposta de orçamento que deu entrada no Parlamento com cerca de 300 milhões de euros e foram aprovados na versão final do orçamento cerca de 600 milhões por força da negociação com os partidos e o Bloco de Esquerda, que fazia disto a sua bandeira, acabou por votar contra uma proposta de orçamento que duplicou o montante que estava previsto para estes apoios da entrada até o momento da saída. Portanto, isto não é irrelevante. Quanto ao tema do atrito entre Belém e São Bento, e daquilo que o Presidente possa ter em mente quando faz isto. Isto tem também uma história e um processo. Eu também não me pareceu que fosse boa ideia o Governo sinalizar publicamente que o Presidente não poderia promulgar, porque diminuiu a margem de manobra do Presidente. E quando a semana passada o Expresso dava conta de que o Presidente estava dividido na sua qualidade de constitucionalista e de Presidente da República, eu disse aqui que essa dupla condição não existe. É mesmo uma das poucas onde a qualidade do Presidente anterior a ser Presidente não pode distanciá-lo da função que exerce. Porque a função presidencial por excelência é garantir o cumprimento da Constituição, nomeadamente a separação de poderes entre o poder executivo, o Governo, e o Poder Legislativo, o Parlamento. E isso é o que não aconteceu neste caso. Mas, eu repito, eu julgo que esse não é o principal risco. O Presidente já deu conta, no fundo, que está interessado em virar a página, e a solução criativa que o Presidente propõe tende a ter como propósito diminuir a possibilidade de se repetirem episódios destes e pressionar os partidos para, de alguma forma, convergirem em torno do Orçamento de Estado para 2022 e até 2023. Porque o principal risco deste processo não está nem na capacidade de acomodar orçamentalmente estas alterações. Porque este ano, por força da suspensão de todas as regras europeias na frente orçamental, é sempre mais fácil acomodar estas medidas. O problema não está aqui, está no que isto sinaliza de dificuldade de diálogo entre os partidos. E isso é que é o fator preocupante. E o mais preocupante, a meu ver ainda, é o risco de médio prazo. Porque o sentido, esta norma travão da Constituição, tem um propósito que é, no fundo, viabilizar um sistema eleitoral que é marcadamente proporcional. e sem bónus maioritário. E viabilizar no sentido de permitir que a fragmentação parlamentar não corresponda à impossibilidade de governar. Ora, nós neste momento temos um Parlamento com 10 partidos. Não se vislumbra nenhum cenário onde seja possível formar maiorias simples de um só partido. E, logo, nós temos de ter capacidade de, na ausência de governos de coligação, de garantir que há algum tipo de suporte parlamentar a formações de governo minoritários, tem proteção na Constituição através da norma travão.
Quer dizer, aliás, não é em vão, levarmos Pedro, a sério. Não é em vão que esta sim. norma, que o modelo constitucional não aponta para maiorias absolutas, como tu disseste, não tem bónus, não tem nada, e também não é bom que esta norma existe.
Sim, parece-me evidente. E, portanto, se nós levarmos a sério esta decisão do Presidente da República, o que é aqui dito é que não é possível termos governos minoritários em Portugal. Essa é a consequência.
Sim, mas aí tens as duas iniciativas, Pedro. Porque também não houve...
O Presidente da República...
Também não houve da parte do Primeiro-Ministro quando se esqueceu, digamos assim, desta limitação, enfim, também não ajudou que o Presidente da República agora tivesse outra situação.
Certo, foi a primeira vez que num contexto, apesar de tudo, inicial da pandemia, e a repetição torna isto distinto. Mas, quer dizer, a questão é que não será fácil garantir a governabilidade, já nem falo da disciplina orçamental, com este princípio suspenso. Mas, e de certa forma, e aí volto à relação entre o Presidente e o Governo, é que o que me parece é que há aqui uma espécie de consciência pesada do Presidente da República. A consciência pesada que, aliás, teve uma primeira manifestação num momento que nós todos apagámos da memória, porque aconteceu 3 ou 4 dias antes do primeiro confinamento e de quando a Covid se tornou o tema central. Foi na conferência dos 30 anos do Jornal Público. Que aconteceu no início de março de 2020, onde, no fundo, o Presidente da República deixou um aviso à navegação depois de, meses antes, de se ter formado um governo minoritário sem nenhum tipo de apoio ou acordo. Ora, o Presidente da República, se está tão interessado e acha que é tão importante esta capacidade de negociação, deveria ter sido mais veemente no pós-legislativas. E a ideia de que vai ser o Presidente a promover uma síntese entre partidos que cada vez dialogam menos, evitando até e suspendendo aquilo que são normas constitucionais mais ou menos evidentes até para não juristas como eu julgo que isso é o Presidente a elaborar num equívoco. Ou seja, eu não acho nada que o Presidente esteja a fazer isto para ser pivô de uma espécie de renascimento do centro-direita, porque isso não se vê à volta do Presidente. Eu acho que o Presidente está a fazer isto para tentar condicionar os partidos na discussão do orçamento para 2022. Eu não estou a ver que o Presidente possa ser ele o promotor dessa síntese. E porventura, a derrota presidencial de que o Pedro Marques Lopes falava, acho que ela pode ser mais danosa para o Presidente, mas infelizmente para o país, ainda mais, se falhar um acordo do orçamento para 2022, depois do empenho que, de certa forma, o Presidente está a sugerir.
Já agora, Pedro Marques Lopes, estavas a dizer que não?
Não estava. Estava-me a abanar. Não, eu o meu não era que eu insisto que o Presidente da República
tem interesse em
demarcar-se, e que esse interesse tem pelo menos um objetivo, que é tentar essa reconstrução do centro-direita, que sim, eu aí concordo com o Pedro, é muito difícil ele ser o pivô dessa reconstrução, mas eu estou convencido que ele o quer fazer. É também, no caso do Primeiro-Ministro, é também conveniente, porque há umas eleições para ganhar e ele já percebeu que tem que se aproximar o mais possível dessa maioria absoluta, ou tem que crescer o seu, até por causa das condições de governabilidade que ele vê que cada vez são mais ténues. Agora, no que diz respeito a essa vontade, acho que que o Presidente da República tem aqui uma questão mal resolvida na cabeça dele, muito francamente, que casa com esta questão de eu achar que ele quer ser o pivô da reconstrução da direita com o problema de ter de aprovar os orçamentos. É que uma coisa não casa bem com a outra. É que, em tese, poderia-se pensar, bom, vamos reconstruir, vamos dar tempo para que isto aconteça, eu vou chamando aqui forças, vou dando uns sinais de que quero que seja feito, eu sou a maior figura do centro-direita. Isto, por um lado, precisaria de tempo. Mas, por outro lado, ele também sabe que o tempo vai correr a favor de António Costa e do Partido Socialista. Porque nós não sabemos ainda as consequências económicas violentas da pandemia, mas as eleições só são daqui a uns tempos. E, portanto, é provável que o V comece a crescer para aquele lado. E ele precisa, ele acha, estou convencido eu, que é possível que já esteja, que se as coisas tiverem num ponto muito desagradável, digamos assim, para o país, infelizmente, mas também para quem governa, ser preciso, ser possível uma solução de direita já no próximo orçamento ou no outro orçamento. Portanto, eu acho que ele está aqui num impasse. Eu acho que isso também não está resolvido completamente na cabeça dele. O que está claro, o que fica claro para mim dessa crise, para mim, como é evidente, sou eu que estou a falar, é que há aqui um início, há aqui um Marcelo 2.0 e há um António Costa também 2.0. Que isto não se passaria, esta situação não se passaria há 6 meses.
Aliás,
ou há um ano, ou até na outra legislatura. Isto, este tipo de todo este processo...
Demarcação de território.
De demarcação de território não se tinha passado. Aliás, o Pedro chamou a atenção de uma coisa que eu me tinha esquecido de salientar e eu vou reforçar. Marcelo Rebelo de Sousa foi pressionado, de facto, pelo governo a não promulgar. E depois respondeu também publicamente de outra forma. Portanto, nós ainda não tínhamos visto isso. Este tipo de trocar de galhardetes em público. Pública. Mesmo, e se me permites, mesmo a forma como António Costa anunciou que ia mandar para o Tribunal Constitucional esta norma. Digamos que, muito provavelmente, se fosse aqui há uns tempos, o Primeiro-Ministro emitia uma nota pública e dizia foi remetido devido a isto, isto e isto, foi remetido...
Não falava ao fundo da escadaria.
O diploma para o Tribunal Constitucional, para o Palácio Raton, e não vinha falar e dar uma conferência de imprensa sobre o assunto. Eu acho que isto também mostra o belicismo que está aqui em causa, porque acho que isso... não aconteceria noutra altura.
Pedro Adão e Silva, ainda pegando na ideia que o Pedro dizia há pouco, interessa ou não, tanto António Costa como a Marcelo Rebelo de Sousa, depois até do apoio expressivo do Partido Socialista, que contribuiu para esta reeleição, traçar aqui algum ar pelo meio entre os dois? Ou isso não é relevante nesta altura?
Mas eu acho que isso já foi feito, não é? A propósito de apoio, não sei se repararam que Ana Gomes acompanhou a posição de Marcelo Rebelo de Sousa neste aspecto. Portanto, a ideia de que queria representar os socialistas não deixa de ser divertido. Não devias. Quer dizer, há sempre uma desconfiança que nós podemos ter em relação à relação de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. É algumas das coisas que acontecem e que parecem ser produto de uma dissensão entre os dois serem devidamente articuladas entre os dois. Isso nunca fica claro, nunca fica claro, não é? E a vontade com que, a certa altura, ambos querem baixar a intensidade da tensão é óbvia. Repara que se nós atentarmos na forma como isto foi sendo comunicado ao Expresso pelo Presidente, não é? Numa semana, o Presidente dá conta numa notícia, ele tinha chamado a atenção disso a semana passada, assinada pelo Diretor e pela Diretora Adjunta, e portanto não podia, de forma alguma, não ser totalmente robusta e ter o Presidente como fonte, que estava dividida entre o político e o constitucionalista. E nesta semana, portanto, deixando passar o ciclo de uma semana, o Presidente vira a página e diz ao Expresso que é fundamental a aplicação do PRR e isso depende da aprovação de dois orçamentos de Estado e que vai chamar Mário Centeno e António Costa Silva a Belém já para a semana. E, portanto, já está a falar de uma outra coisa.
Página.
Já está a olhar para a frente e mantém o compromisso com a governabilidade, ou seja, a prioridade é garantir a governabilidade e a estabilidade. António Costa também não ganha nada com o prolongar dessa tensão. Na verdade, eu falhei duas vezes a minha antecipação dos eventos, porque a semana passada disse...
Deixa lá que estamos numa época em que uma pessoa que também chamada Pedro falhou três, de maneira que...
Exatamente.
Não estás mal.
Exato. Mas a primeira foi quando sugeri que o Presidente tinha dito aquilo ao Expresso para, no fundo, dar conta de que substantivamente estava de acordo com os diplomas aprovados pelos partidos no Parlamento, mas que na qualidade de Presidente colocava-se uma questão formal. Não foi isso que aconteceu. O Presidente não promulgou as leis da Assembleia da República. O segundo falhanço que foi quando pensei que António Costa, no fundo, ia chutar a bola para canto e prosseguir em frente e, apesar de tudo, enviou o diploma para o Tribunal Constitucional, que o que traduzir-se-á num efeito longínquo no tempo.
Quando alguns dos apoios até já nem estarem...
Irrelevante.
E quando alguns dos apoios já nem estiverem, provavelmente, em aplicação.
Mas, Judito, mas eu também eu devo dizer que se, eu não quero parecer excessivamente formalista, mas há coisas que não fazem muito sentido em toda esta produção legislativa do Parlamento. É como se de repente já ninguém quisesse saber do mínimo de coerência do sistema e do funcionamento das coisas. Quer dizer, um dos diplomas... É para um tema que a partir de segunda-feira deixa de estar em cima da mesa. A menos que já seja uma coisa a planear um novo confinamento e um novo encerramento das escolas, que é os pais em teletrabalho com crianças menores de 12 anos. As escolas já abriram para uma parte das crianças com menores de 12 anos e as restantes regressarão segunda-feira à escola. Portanto, porquê é que o Parlamento resolveu legislar sobre isto? Já para não falar da questão de ter como referência não as contribuições, mas sim as declarações às finanças. O que há uma coisa positiva de tudo isto, é que talvez muitas pessoas, e são mesmo muitas pessoas, não vale a pena sermos ingênuos, percebam a relevância de declarar à Segurança Social aquilo que efetivamente ganham. E não fazer declarações pelos mínimos, porque acham sempre que não é preciso. Depois, e isso, aliás, é um dos fatores que me preocupa sempre mais em toda esta discussão. E, aliás, estranho muito que pessoas à esquerda e partidos à esquerda enverdem por esse caminho, que é a suspensão da relação entre a contributividade e os benefícios sociais. Quer dizer, nós achamos, a certa altura, que quem contribuiu e quem não contribuiu quase que deve ser protegido da mesma forma, independentemente da contribuição que fez. E isso é brincar com uma coisa séria e com um território que deve ser terra firme e não uma coisa pantanosa. E, portanto, preocupa muito também a forma como tudo isso é discutido e isso devolve-me, aliás, a toda a discussão no Parlamento. Acho que entre o Governo e as oposições, ou quem suporta o Governo no Parlamento, já não sei bem, há muito pouco quem esteja preocupado com a robustez e a coerência do sistema de proteção social.
E antes de regressar ao Pedro Marcos Lopes, deixa-me já agora perguntar-te, já há pouco falavas um pouco nisso, mas nesse desafio do Presidente de dois orçamentos aprovados nos próximos anos, que condições de negociação é que adivinhas que possa haver? E já agora, se estranhaste ou não, por duas vezes, António Costa, sem que lhe tivesse sido perguntado, falar em moções de censura, que como única forma de eventualmente poder provocar a ficção de uma crise política?
Bom, a segunda pergunta é fácil, quer dizer, já há coisa de 15 dias ou 3 semanas, já nem me recordo a propósito que o Primeiro-Ministro já tinha dito a mesma coisa. Portanto, o Primeiro-Ministro percebe uma coisa que julgo que todos percebemos, é que quem quer que seja que promova uma crise será varrido eleitoralmente no caso de termos as eleições antecipadas. E, portanto, é também isso que preserva a governabilidade. É que ninguém quer uma crise. Ninguém mesmo. Quanto às condições de aprovação do Orçamento de Estado, estou muito pessimista. Estou muito pessimista porque o diálogo entre os partidos está crescentemente difícil. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. A semana passada estávamos aqui a falar do tema das barragens, da venda das barragens à EDP. Nós podemos fingir que isso não aconteceu. Mas o que o Bloco de Esquerda sugeriu é que o Governo tinha feito uma alteração no orçamento para beneficiar uma empresa privada. Como é que é possível o diálogo nestes moldes? Não sei como quer dizer, não estou bem a ver que pontos é que existem.
Pedro, mas é também por aí. É também por aí que eu e se eu acho que nós olhamos para isso e vemos isso, e o Presidente da República também vê o que nós temos perfeitamente perante nós, e é por isso que eu não levo muito a sério, ou pelo menos não levo a sério, não é essa a expressão. Eu acho que há aqui uma dúvida quase irresolúvel, ou que pelo menos o Presidente da República ainda não resolveu na cabeça dele, sobre se faz sentido ou não faz sentido um determinado tipo de atuação em função de sim arranjar uma alternativa à direita, porque tem a consciência de que não vai ser possível aprovar o orçamento. É tão simples quanto isto. Depois tu dizes e dizes bem, bom, mas o facto é que nós temos a consciência que quem provocar essa crise tendencialmente vai ter um problema enorme em termos eleitorais. Pois vai, mas se essa circunstância ficar completamente em aberto ou se não for responsabilizável ninguém de uma forma direta e evidente, enfim, é mais fácil isso acontecer. E eu acho que o Presidente da República, francamente, acho que o Presidente da República percebeu que o próximo orçamento vai ser extraordinariamente complicado e com tendência para se complicar ainda mais devido ao que pode acontecer nas autárquicas. E, portanto, tem que começar a montar aqui um jogo que permita a construção de, pelo menos, essa alternativa que ele vai ter de, o termo é horrível, mas para pivotar, digamos assim. Perguntas também, e bem, ou qualquer pessoa perguntará, mas olhando agora para o Estado centro-direita, parece-nos que vai ser possível construir essa alternativa num ano ou ainda em dois? Pois, essa é uma resposta que eu também hesitaria em dar, mas eu acho que também não. Portanto, há aqui uma espécie de um nó muito complicado de desatar que o Presidente da República já sabe que tem, mas que não tem solução. Nem nenhum de nós a tem. Se nós não a temos, quanto mais o Presidente da República. Atenção! Ironia!
Pedro Marques Lopes, fico por aqui mesmo. Ah. Qual é o interesse que trazes para este?
Para já, o interesse é não ser ameaçado por ti, Judito Menezes e Sousa, que há bocado te disse qual ia ser o meu bloco central de interesse e tu me ameaçaste. Porque eu ia dizer que estou velho. E é verdade, mas não querias que eu dissesse, mas é verdade. Mas isto de estar a ficar velho, enfim, tem algumas coisas boas. É mentira, não tenho nenhumas, mas eu tenho uma biblioteca muito pequena, microscópica, mas que eu sempre tive um hábito de que deixei há uns anos, de quando gostava muito de um livro e me aparecia um amigo lá em casa que não o tinha lido, tu tens que ler isto, leva lá e depois dás-me. E infelizmente nenhum desses livros, eles tinham V na volta, mas não, as pessoas não olharam. Então faltam-me alguns que eu acho que seriam essenciais numa biblioteca pequenina que eu construo para deixar aos meus filhos. E um dos livros que eu ando à procura há imenso tempo e que não encontro numa tradução em português, e eu gostava que fosse em português, é para mim um dos livros que mais me marcou e que eu mais gostei e que se chama O Zero Infinito, em português, do Arthur Kostner. Para mim, o melhor livro sobre totalitarismo. Perdoem-me as pessoas que não concordam, mas acho que dá 10-0, por exemplo, ao 1974. E eu procurei por todo o lado e não encontrei. Portanto, é um apelo aos editores. Não vou fazer, cara. Com certeza que a pessoa não se vai querer ver o livro dele. Aos editores. E há sempre um tema tão atual. Vai lá, publiquem o Zero Infinito do Kostner, que eu gostava muito de o ter, para depois deixar aos meus filhos. É uma boa causa.
Pedro Adame Silva, e tu, qual é o teu interesse para hoje?
Olha, eu na verdade o meu interesse é mais uma vez um interesse musical. E um disco que me tem acompanhado ao longo do dia, nos últimos dias, em loop. É um encontro de vários universos musicais que, aliás, eu tendo a achar que estes encontros de universos musicais distantes funcionam quase sempre mal. Pois este funciona muito bem. É a combinação de alguém que vem da eletrónica ambiental, o Sam Shepard, não confundir com o Sam Shepard. Ele, aliás, é um pouco como o Fassbender e o Fassbinder. Sam Shepard, na verdade, assina como Floating Point. E foi ele que compôs a música.
E não há nenhuma Mónica que cante, não.
Juntou as cordas da Orquestra Sinfónica de Londres, portanto temos alguém da eletrónica com a Orquestra Sinfónica de Londres e tudo isto juntamente com o Pharoah Sanders, um grande saxofonista, já deve ter 80 anos, certamente. Ele fez parte da última formação do Coltrane na fase mais free jazz, depois tocou com o Sun Ra, tem uma carreira a solo notável. Já não gravava há muito, muito tempo um disco de originais, e este disco chama-se Promises. Na verdade é uma suite de cerca de 45 minutos com vários movimentos. É uma daquelas músicas circulares, hipnóticas, mas ao mesmo tempo muito viciante, e tem sido mesmo uma grande companhia por estes dias, e recomendo muito este Promises, esta ligação de Floating Points com Pharoah Sanders e a Orquestra Sinfónica de Londres. É editado pela Luaca Bop, que é a editora fundada já, se calhar, há 20 anos pelo David Byrne.
E calha mesmo bem, porque é uma promessa de um país que também vai começar a renascer já na segunda-feira. Páscoa é no domingo, boa Páscoa. Também para aí para longe, Pedro Alessiva, e para ti, Pedro Marcos Lopes.
E para ti, Judite, e para o nosso Zeca, que está aqui ao lado a gravar.
E para o José Manuel Cabo, quem coube o cuidado técnico desta emissão. O Bloco Central regressa na próxima sexta-feira. Fiquem bem.
João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.